Começa agora o programa Pensando Verde, para um novo pensar, com uma nova visão de natureza e meio ambiente.
Olá, eu sou Fábio Zamana e esse é o Pensando Verde. No programa de hoje você confere mais uma entrevista especial. Conheça uma casa em Barreirinhas, Maranhão, construída 100% sustentável. Continue conosco.
Sinergia do dia, para você pensar e agir em favor do meio ambiente.
E hoje no Pensando Verde recebemos Carlos Ronchi. Ele é professor universitário e escritor. Tudo bem, Carlos? Seja bem-vindo ao Pensando Verde.
Olá, Fábio. É um prazer poder participar do seu programa Pensando Verde, um tema tão atual, tão importante e que merece realmente ser bastante debatido.
É verdade, um tema muito importante. Eu tive o prazer, né, de conhecer aí a sua casa, então por isso que surgiu essa oportunidade dessa entrevista. E a gente vai contar um pouquinho aí para o nosso ouvinte. Eu queria que você já começasse explicando para a gente por que, que você decidiu então morar em Barreirinhas, aí no Maranhão, e também construir uma casa sustentável, né? Conta para a gente.
Olha, Fábio e queridos ouvintes, na verdade, foi tudo um projeto de vida. É claro que eu vou contar só a parte boa, né? Trabalhei muito tempo em São Paulo, depois trabalhei em Santa Catarina como professor universitário, e em 2005 eu decidi, né, com a minha esposa, virmos para São Luís para morarmos e trabalhar. Surgiu uma oportunidade numa universidade e eu vim. E trabalhei até 2020 nesta universidade. Em 2019 me aposentei e decidimos, com a minha esposa da área de saúde, procurarmos uma cidade menor, mais adequada ao nosso novo estilo de vida. E aí pesquisamos várias cidades no Nordeste e optamos por Barreirinhas, porque ela reúne algumas condições interessantes. Ela está a mais ou menos 3 horas de São Luís, mais ou menos 2h30 da Parnaíba, aqui no Piauí, e é uma cidade com 60 mil habitantes, uma cidade que está crescendo, e é a Porta dos Lençóis, simplesmente uma das maravilhas do mundo. E aí eu já abro um convite, as pessoas que desejarem conhecer, é único, gente. É uma coisa que não tem como nós explicarmos, só indo aos Lençóis para você perceber a magnitude, a presença de Deus, o espírito de lugar bonito, encantador. Pensar uma casa sustentável, você não pode vir para o paraíso e querer destruir o paraíso. Não seria justo, né? Então, uma das nossas preocupações era construir uma casa o mais sustentável possível e com o menor impacto possível. A casa, como você pode observar, ela está quase que totalmente sustentável, né?
Sobre a escolha do terreno, né? Você já contou para a gente como é que foi aí a escolha de morar em Barreirinhas, né? Mas agora conta para a gente como é que foi a escolha do terreno e o projeto aí da sua casa também.
Na verdade, foi uma longa procura, porque nós queríamos um terreno que se adequasse ao nosso conceito, né? Então, primeiro, achar um terreno em que nós pudéssemos colocar a casa de tal forma que nós não cortássemos uma árvore foi uma tarefa bastante complicada. Mas acabamos procurando e vendo uns 8 terrenos e encontramos este em que a casa foi construída. E aí falamos com um arquiteto amigo nosso, o Fábio, trouxemos o drone, visualizamos o terreno por cima e conseguimos perceber que dava para montar um projeto sem cortar nenhuma árvore, exceto aquele matinho que todo terreno tem, mas nenhuma árvore foi cortada. Então, hoje aqui nós preservamos todos os cajueiros. Hoje nós temos 5 pés de caju, né, e você teve aqui, você observou, maravilhosos, produzindo. Temos árvores nativas que são utilizadas aqui para medicamentos. Então, nós conseguimos manter de tal forma que, para nossa satisfação, nenhuma árvore foi cortada. E aí podemos começar, então, a perceber algumas práticas, né? Entendemos que nós teríamos que passar uma temporada de seca aqui e uma temporada de chuva para os ouvintes. Nós aqui temos ciclos bem definidos, são 6 meses, mais ou menos, de chuva intensa, todos os dias chove, então é normal o sol abrir e 1h30 depois chover muito, 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 daí 2 horas novamente abrir o sol e temos 6 meses em que simplesmente não chove. Então são 2 climas totalmente distintos em que o terreno, o local, ele reage de forma diferente, um com muita água e o outro sem água nenhuma. Então, o trabalho de jardim, os trabalhos de horta, eles têm que atender, né, esses 2 ciclos.
Que bacana, Carlos. Eu queria que você falasse agora para a gente sobre referências, né? Quais foram as referências que você usou para construir a sua casa? Aí na região, eu não vi nenhuma muito próxima assim da sua.
Na verdade, Fábio, uma das nossas preocupações era ter uma casa sustentável, depois uma casa prática e depois, se fosse possível, uma casa que atendesse ao nosso gosto, meu e da minha esposa. Então, a primeira preocupação foi, tem que ser sustentável. Então, claro que isso requereu muito estudo, assistimos horas e horas de programações no YouTube, pessoas que discutiam, que apresentavam esses conceitos, lemos muito, discutimos muito com pessoas que já tinham percorrido um caminho semelhante ao nosso, e aí sim decidimos com o Fábio e o nosso arquiteto desenhar uma casa que atendesse a esses conceitos, e ainda bem que conseguimos atingir num bom nível.
É um ótimo nível, né? Agora a gente vai começar a contar detalhes aí da sua casa, né? Então eu queria que você falasse já sobre a escolha dos materiais, o piso, o uso do tijolo, que eu achei maravilhoso, né? Que já tem uma cor específica nele, o telhado, enfim, conta tudo pra gente.
Primeira coisa que nós fomos analisar eram o impacto dos tijolos. E optamos pelo tijolo ecológico, que é um tijolo, como o próprio nome diz, que ele não é queimado, ele é uma mistura, vai variar de região para região, entre cimento, areia e terra. A nossa aqui tem uma cor totalmente cinza, e optamos por esse tijolo primeiro, pensando ecologicamente, porque ele gera, né, um resíduo de obra muito pequeno. Depois, tu usa muito menos ferro, você usa muito menos madeira, porque ele é quase, Fábio e ouvintes, como um Lego, aquele brinquedinho da nossa infância, da infância dos nossos filhos, ele vai sendo montado. E como você observou aqui, todas as colunas já estão por dentro. Toda a parte de fios, conduítes e água, todos eles já vão por dentro, ou seja, você não quebra nada. Então, é uma obra relativamente limpa, no final dela, é uma obra que consome muito menos material e só aí nós economizamos, usando o tijolo ecológico, na nossa obra, 28%. Quais as vantagens desse tijolo? Primeiro, ele não precisa ser rebocado. Ele pode ser rebocado, mas ele não precisa, nós não rebocamos. Ele não precisa de pintura, então não usamos nenhuma pintura, né? Então, olha só, de um lado, diminuímos custo e também preservamos a natureza usando produtos menos tóxicos. Outra, esses tijolos, eles dão um conforto térmico muito bom, porque eles conseguem manter, só para você ter uma ideia, na nossa suíte, nós não usamos ar-condicionado, e é super agradável. Então, não usamos porque não há necessidade. Então, as vantagens são inúmeras. O uso do tijolo ecológico. O teto, telhado, usamos, telhado de galvalume e a cobertura, essa telha, se os ouvintes forem procurar, era uma telha, uma mistura de alumínio com um outro produto agora, para melhorar o conforto térmico, embaixo o teto, ele foi coberto por cortiça. Cortiça é um produto totalmente ecológico, totalmente natural, nem preciso dizer, é a mesma cortiça lá da rolha de vinho, por exemplo, para as pessoas poderem. E são lâminas que foram coladas, e estas lâminas coladas a esse galvalume, ele gera uma temperatura de até 6 graus a menos do que está na rua. Então, por exemplo, se hoje estamos com 32 graus, embaixo dessa estrutura, né, nós podemos ter até 26 graus, 27, ou seja, é um microclima muito agradável. Também optamos por um piso que fosse mais menos uso de materiais e mais resistente à quantidade de areia que nós enfrentamos aqui no município. Lençóis, para quem não conhece, são águas e um terreno, um solo muito arenoso. Então, produzimos um piso chamado granilite, que usou mão de obra da região. É basicamente pedras e cimento, e ele é muito menos agressivo do que, porque ele não é queimado, né? Então, é um piso ultra resistente, confortável e ecológico. Também usamos fossa, todo o nosso sistema de esgoto, de tratamento, ele é por fossa ecológica, ou seja, nós não contaminamos os lençóis, não tratamos, então, toda a nossa água, tanto cinza quanto negra, e de forma que, por exemplo, como você viu, nós temos bananeiras em cima dessa fossa, nós temos taiás, produtos que vão se beneficiar daquele uso, daquela água, e não estamos contaminando. Então, usamos, por exemplo, só madeira reflorestada, todo o nosso teto, onde foi necessário o uso de madeira, sempre foi de madeira reflorestada. E eu digo o seguinte, Fábio, não é... a gente tem que pensar sempre o seguinte, e os custos disso? São muitas pesquisas, você tem que gastar o seu tempo pesquisando, discutindo com as pessoas que entendem, pedindo assessoria, mas podemos afirmar que hoje a nossa casa, depois de pronta, comparada a uma casa construída pelo método convencional, do mesmo tamanho, com as mesmas proporções, nós economizamos em torno de 35% a menos. Ou seja, só para os amigos ouvintes poderem entender, pense no final de uma obra, uma casa custar 35% a menos. O que isso significa de economia, o que significa, né, de pegada ecológica. A obra, praticamente, Fábio, ela ficou pronta e nós tínhamos meia dúzia de madeiras, meia dúzia de sacos de cimento, e a obra estava, o terreno estava praticamente limpo, de tão interessante que é essa construção.
E você ouviu a primeira parte dessa entrevista. Na próxima semana, você terá a segunda parte com a continuidade dessa entrevista muito legal, que vai contar aí mais detalhes sobre essa casa construída em Barreirinhas, lá no Maranhão, 100% sustentável. Então, eu espero você no próximo programa. Chegamos ao final de mais um Pensando Verde. Esse programa foi apresentado por Fábio Zamana, produzido por Marcelo Fávero, com suporte técnico de Luiz Felipe Pereira, Pedro Campos e Tiago Liza. Realização Rádio Transmundial.
Você acabou de ouvir Pensando Verde. Contribua você também para um planeta melhor. E sempre pense verde.